Hoje é terça-feira, dia 22 de maio de 2013. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 29. E a grande notícia desses últimos dias foi um anúncio ontem do novo console de videogames da Microsoft, o Xbox One. O Xbox One deve chegar ao mercado no final do ano, na mesma época em que a Sony vai lançar o PlayStation 4. Então nós devemos ter aí dois novos consoles de videogame de oitava geração, na época que os americanos chamam de Holidays, né? Que é a época entre o Dia de Ação de Graças americano e o Natal. A data exata de lançamento nem a Microsoft nem a Sony anunciaram. E curiosamente, nos últimos dois programas da Rádio CDH, a gente estava discutindo a questão da AMD, da baixa participação de mercado dela, do valor de mercado dela que não corresponde ao tamanho da empresa, aquela coisa toda. E a boa notícia é que tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4 vão usar a arquitetura da AMD, vão usar processadores da AMD. Isso deve dar uma levantada bacana aí no faturamento da AMD, que possivelmente vai levantar aí o valor de mercado da empresa, isso é, aumentar o valor das ações. Outras características técnicas do Xbox One que já foram anunciadas foi a presença do controlador Kinect embutido no próprio console. Para quem não sabe, o Kinect é um controlador que permite uma interface com o console através de movimentos. Além disso, o Xbox One vai ter reconhecimento de voz. O Kinect integrado ao Xbox One vai ter uma câmera. E essa câmera vai ter resolução de 1080p, ou seja, vai ser uma câmera de alta definição e não uma câmera VGA, né, 640x480, como acontece hoje com a versão atual do Kinect. Outra coisa bacana do Xbox One é que ele vai ter saída já da próxima geração de alta definição, ou seja, saída 4K, que oferece o dobro da resolução 1080p. A resolução 4K é, portanto, de 3.840 pixels por 2.160 pixels, enquanto a resolução 1080p ela é de 1920 por 1.080 pixels. Agora, está havendo uma certa polêmica em relação ao Xbox One, e isso daí é uma discussão bastante interessante, em relação à necessidade ou não de uma conexão permanente do Xbox com a internet. E você ser obrigado a estar o tempo todo logado à rede Xbox Live da Microsoft. Há uma teoria da conspiração aí, e eu vou botar o link aí para vocês lerem um artigo completo que esse camarada escreveu, onde esse jornalista levanta a bola que com essa necessidade de autenticação constante, possivelmente a Microsoft pode botar algum dispositivo que necessite de verificação digital da cópia do programa que você tenha. E isso daí pode limitar a venda e o aluguel de jogos. A teoria da conspiração é a seguinte: se você tiver um jogo em disco Blu-ray, que vai ser o caso, e você resolver vender para o seu amigo, e mesmo que esse jogo seja do tipo single player, ou seja, só dá para jogar uma pessoa, possivelmente, por conta desse requerimento de ter que estar autenticado a rede da Microsoft, o seu amigo não vai poder jogar o jogo, ou seja, vai ter que pagar uma tarifa à Microsoft para conseguir vender ou até mesmo emprestar um jogo para um amigo. É claro que, por enquanto, isso é tudo especulação, é só um jornalista levantando essa bola pelas atuais declarações de executivos da Microsoft. Se isso daí realmente vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Mas se acontecer, é realmente algo aí para se pensar sobre os tentáculos da Microsoft tentando limitar simplesmente você dispor do seu patrimônio, né? Porque você vai comprar o videogame, ele é seu, e de como você vai querer usá-lo, né? E pensa bem, quem não tiver então conexão à internet não pode jogar o videogame? Ou seja, ou você leva teu videogame para uma casa que não tem conexão à internet, uma casa de praia, alguma coisa, então você não vai poder jogar? E se a internet não for tão boa e você não conseguir se conectar porque a internet caiu ou porque a internet vai e volta, então você não vai poder jogar? Complicado, né? Bom, mudando completamente de assunto, queria recomendar aí um documentário que eu assisti. Como vocês sabem, cada vez que eu vejo um documentário sobre informática, sobre tecnologia da informação, eu gosto de recomendar e fazer meus comentários. E eu assisti esse documentário chamado Revolution OS, que é sobre a história do GNU, sobre a história do Linux e sobre a história do software livre. Esse documentário não é novo, é de 2002, já tem 11 anos, mas só agora que eu tive a curiosidade, a oportunidade de assistir. Inclusive, ele está totalmente de graça no YouTube, eu vou botar aí o link, é muito interessante o documentário. E É bastante técnico, eu me surpreendi por isso. É bastante técnico o documentário, explica com bastante detalhes, entrevistas. São com os pais da coisa, né? Com Richard Stallman e com Linus Torvalds. E o Richard Stallman explica em detalhes como é que foi a história da criação GNU. Na verdade, ele queria criar um sistema operacional que se parecesse com Unix, mas que não precisasse pagar direitos autorais à AT&T, que é a atual detentora dos direitos do Unix. E ele criou todo os utilitários e comandos e, enfim, tudo aquilo para fazer o sistema operacional parecido com o Unix, né, que ele chamou de GNU, para funcionar, mas estava com problema para fazer o kernel do sistema operacional. E no documentário ele explica em detalhes o porquê, porque ele bolou um sistema de troca de mensagens entre os comandos aplicativos, utilitários e o kernel do sistema operacional, e ele estava com muita dificuldade de fazer essa troca de mensagens funcionar de maneira correta. E aí o Linus Torvalds criou um kernel, que ele chamou de Linux, e que funcionou perfeitamente bem para o resto, né, para os utilitários, programas, comandos, que ele criou e que chamou de GNU. E é interessante porque a criação do Linux foi independente da criação do GNU, quer dizer, um não estava sabendo do outro, então foi bastante interessante aí. Foram coisas diferentes e aí quando se juntaram, o negócio deu certo. E também o documentário explica com bastante detalhe que o Linux deslanchou com um killer app, né? Todo o sistema operacional, todo o sistema computacional, de forma geral, só deslancha quando tem aquela aplicação que você não consegue viver sem, né? E no caso do GNU Linux, foi com certeza o Apache, né? O servidor web, e o que sacramentou mesmo foi quando o MySQL foi portado para o GNU Linux. E aí ficou sendo a plataforma ideal para servidores na internet, servidores web. Então fica aí a dica para vocês assistirem esse documentário. É sensacional, tem muito mais detalhes do que esse que eu comentei e realmente vai expandir aí o seu conhecimento sobre tecnologia da informação, sobre informática, sobre redes, sobre sistemas operacionais. Vale muito a pena assistir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Folding at Home. Para isso, eu trouxe um especialista no assunto, que é o nosso amigo Evandro. O Evandro, acho que quem participa do nosso fórum conhece ele bem, ele foi durante muitos anos o moderador do nosso fórum. Ele é químico, está terminando o mestrado dele, e ele manja pra caramba dessa história. Então, o que é o Folding at Home?
O Folding é um projeto que tenta descobrir, através de cálculos feitos em computador, como que as proteínas adquirem seu formato tridimensional. Esse formato tridimensional é o que determina a função da proteína. E esse processo de enovelamento, que é o folding em inglês, como é que eu vou dizer assim, é um dos grandes mistérios da ciência. A compreensão de como esse fenômeno ocorre pode ser a chave para o tratamento de doenças muito complicadas, que nem mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal da vaca louca. E não fica só nisso. O pessoal que desenvolve esse projeto também está obtendo dados de como o vírus da gripe infecta células humanas, por exemplo. Então você vê que o potencial desse tipo de trabalho é muito grande.
Tá, beleza, mas como é que o computador entra na jogada?
O computador permite que um determinado ambiente seja simulado, sem que se demande ter um laboratório muito grande, com equipamentos sofisticados, material de primeira linha, muita gente especializada em trabalhar com aquilo. Não que desenvolver esse programa seja fácil, né? Então, uma mudança nesse ambiente simulado, você pode fazê-la com um clique, dois, mudar uma linha de comando. Isso num laboratório pode dar uma dor de cabeça tremenda para quem trabalha com isso. Então, essa simulação, ela é feita através de dados que são conhecidos, são obtidos experimentalmente. Como, por exemplo, as forças de atração e repulsão molecular, rompimento de ligações químicas, eletronegatividade. Esses dados, então, são transformados em equações matemáticas muito complexas. E depois o pessoal transforma isso em algoritmo, né, e é só, entre aspas, deixar o computador resolver. Um ponto bem interessante do folding é que os dados teóricos são comparados com dados experimentais, né, para se validar o método, para se validar o programa, se validar a configuração daquele sistema. Então, além da gente estar contribuindo para o projeto em si, a gente também está contribuindo para o pessoal que desenvolve esses programas, né, que não é o mesmo pessoal, são grupos de pesquisa diferentes, né, são bem separados. E, então, assim, a gente está ajudando a desenvolver programas que fazem esse tipo de cálculo, né, cada vez melhores. E esses programas vão servir não só para quem faz o fold, mas para milhares de cientistas pelo mundo, literalmente. né, sendo vários deles no Brasil, até alguns participam do fórum.
Então explica um pouquinho aí pra gente, como é que é essa história de pontuação, times, como é que é isso?
Os pontos e os times foram criados como uma forma de estímulo à participação no projeto. É uma certa troca, né, pelo tempo e principalmente a eletricidade que a gente dedica ao projeto. Então o pessoal decidiu criar os times para que as pessoas pudessem se unir em grupos e competir entre si, mas não é uma competição assim, não é um Brasil e Argentina. Todo mundo trabalhando por uma mesma causa, um bem maior. Os pontos também ajudam no desenvolvimento do projeto. Então, às vezes, eles mudam o critério de pontuação num certo tipo de cálculo, como, por exemplo, os cálculos que rodam em placa de vídeo vão dar mais pontos do que davam antes. Então, é para também estimular as pessoas a participar, mais de uma certa forma ou de outra, para que também eles consigam desenvolver o sistema, desenvolver os algoritmos. A gente acaba também fornecendo muitos dados para eles, para que eles desenvolvam o projeto, desenvolvam os algoritmos, os programas que fazem esse tipo de cálculo.
Acho que a maioria das pessoas não sabe, mas foi o Evandro que me estimulou a fazer o time do Clube do Hardware no Folding at Home. Até então eu não tinha me despertado para o que era o Folding, a importância e tudo mais, né? Isso foi lá em 2007, há quase 6 anos atrás. E na época minha pergunta para o Evandro foi: tudo bem, Evandro, a gente pode até formar um time do Clube do Hardware. Mas e aí, cara? Tem vários outros times que estão muito mais à frente da gente, a gente não tem muito como competir e tal. E acabou que hoje a gente é o maior time brasileiro no Folding at Home, depois aí de 5 anos. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, Evandro, sobre essa coisa dos times brasileiros, como é que aconteceu, como é que não é.
Então, os outros times eram bem grandes quando a gente começou. O time do Fórum PCs, por exemplo, estava entre os 50 maiores do mundo. E nós fomos ali devagar, de ponto em ponto, né, ganhando mais participação, o pessoal melhorando os computadores, deixando mais máquina para rodar. A gente foi subindo, subindo devagarinho e a gente conseguiu ultrapassar muitos times, e muitos times que estavam há muito mais tempo do que nós, como até o próprio Fórum PCs, que já estavam há alguns anos na nossa frente. E eu fico muito contente com esse resultado, porque foi uma ideia simples, né? Não achei que fosse chegar assim, onde chegou, não em tanto tempo. Eu acho muito bacana, mais do que o time assim, é ver a interação que o pessoal tem no fórum, né? Ver bastante gente diferente participando pela mesma causa. Pessoal de todo canto do Brasil, pessoal até de fora do Brasil, como você que está aí longe, o Heriberto ali do lado no Peru. Muito bacana ver o setor do fórum, como ele evoluiu durante esse tempo todo, a participação das pessoas, as ideias que o pessoal tinha. Né, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ver as motivações que cada um tinha, que é muito interessante. Às vezes não só do pessoal que está no nosso time, mas as motivações que leva cada um a participar desse projeto. É muito legal ver as ideias que o pessoal compartilhou no setor, ver a Fazenda, que foi um computador, alguns computadores comunitários que juntou, um tinha uma placa de vídeo, outro tinha um processador, tinha uma placa-mãe, mandei uma fonte e tal, aí juntou, fez 2 computadores, não sei direito como é que tá agora, e aí tá ali fazendo, trabalhando pelo time, ligado constantemente. O melhor de tudo isso aí do que o Folding trouxe foi a participação das pessoas mesmo no fórum, e como o pessoal se une, como a gente, né, fez várias amizades. Já dá bastante risada ali, o pessoal compartilha muita coisa, né? Muito interessante isso. Queria agradecer a oportunidade que você deu pra gente, Gabriel, abrir espaço ali pra criar o setor, pra pessoal trabalhar em nome do Clube do Hardware, né? E aí também você participar disso tudo, foi bem legal ver você abraçando a causa, participando tanto, assim, ainda mais quando era no começo, quando você podia participar mais.
Eu é que agradeço, Evandro, pela sua ideia e pelo seu estímulo em ter criado o nosso time no Folding at Home, e por ter insistido que eu participasse tanto, especialmente no começo, para dar aquele gás. Então, Evandro, muito obrigado por ter participado do nosso programa de hoje e ter explicado para o pessoal o que é o Folding at Home e como funciona. Eu vou botar aí o link para quem quiser participar do nosso time.
Forte abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Até logo.